Urbanismo.
Estudo da UFMG identifica impactos do programa de moradia Minha Casa Minha Vida na região metropolitana e faz sugestões para a terceira etapa do projeto, que deve ser lançada no segundo semestre. As informações com Paula Dornelas.
Distância de estabelecimentos comerciais, dificuldade de acesso e padronização dos apartamentos. Essas são algumas críticas ao programa Minha Casa Minha Vida, criado pelo governo federal em 2009. As observações constam em pesquisa do grupo Praxis, composto por professores e pós-graduandos da Escola de Arquitetura da UFMG, reunido no livro Minha Casa e a Cidade, lançado em maio. O programa oferece condições de financiamento de moradias para famílias de baixa renda. Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte, mais de 198 mil pessoas se inscreveram para o programa na capital em 2009. A pesquisa do grupo Praxis analisou os principais impactos da iniciativa e sugeriu ao governo federal a correção de vários pontos do programa Minha Casa Minha Vida, antes de ser lançada a sua terceira fase, que está prevista para acontecer neste segundo semestre. A professora do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura da UFMG e coordenadora do projeto, professora Denise Morado, apresenta quais foram as principais críticas.
Não são pequenos pontos que a gente esperava uma reestruturação do programa. São vários pontos, entre eles a gente cita de primeira a questão das inserções urbanas, né? A inserção urbana é um problema grave do programa, que prevê o desenvolvimento desses empreendimentos em locais não adequados em termos de acesso, ao que a gente chama acesso à cidade. Então são, de uma forma geral, terrenos muito distantes, que traz grandes prejuízos, principalmente na mobilidade dessas famílias e desses moradores, que já são socialmente vulneráveis.
Além do problema relacionado à localização dos conjuntos, outros pontos fracos do programa Minha Casa Minha Vida foram expostos pela pesquisa. Dentre eles está a taxa de condomínio, que tem gerado inadimplência por parte dos moradores, visto que muitas pessoas viviam em locais que não tinham essa cobrança. Segundo Denise Morado, outra questão diz respeito à padronização do programa, que é exatamente igual em todo o Brasil, tanto no projeto arquitetônico quanto no tamanho dos apartamentos, o que pode prejudicar famílias muito grandes, por exemplo. A pesquisa do grupo Praxis avaliou municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, que tinham grande representatividade na dinâmica urbanística local, como destaca a pesquisadora Denise Morado.
E se quer investigar sobre as questões habitacionais em qualquer município, não há como não investigar o programa Minha Casa Minha Vida. Nesse caso, a gente trabalhou municípios da região metropolitana de Belo Horizonte que tinham a maior representatividade em número de unidades entregues, mas também municípios que tinham representatividade na dinâmica urbanística, dinâmica imobiliária da região metropolitana de Belo Horizonte. São os municípios de Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ribeirão das Neves e Vespasiano.
O déficit habitacional é um dos principais problemas do país. De acordo com pesquisa da Fundação João Pinheiro, baseada em dados do Censo 2010, o déficit no estado é de 557 mil moradias. Em Belo Horizonte, 78.340 pessoas vivem em condições precárias. Para a professora Denise Morado, é muito complicado resolver a questão do déficit habitacional da região metropolitana de BH.
Não há como reduzir esse déficit a curtíssimo prazo e, ao nosso ver, nem a longo prazo. Uma política habitacional não pode ser exclusivamente pensada na produção de novas moradias. A gente precisa de uma regularização fundiária, a gente precisa de uma locação social, a gente precisa de um programa de melhorias habitacionais da própria população de baixa renda. Ou seja, tem uma outra série de ações que precisam de ser, de fato, efetivadas, né, junto com um programa de produção de novas moradias.
A pesquisa completa sobre o programa habitacional Minha Casa Minha Vida está no livro Minha Casa e a Cidade, que pode ser acessado pelo link www.observatoriodasmetrópoles.net. Repórter Paula Dornelas.